ações do país.
Auxiliares do presidente Lula mudaram o discurso e passaram a afirmar que as medidas econômicas e a classificação de facções criminosas em organizações terroristas têm, no mínimo, o aval do presidente Donald Trump. No entanto, enquanto o presidente Lula ataca o secretário de Estado, Marco Rubio, o foco da diplomacia está na negociação para tentar adiar ou reverter a aplicação da tarifa de 25% sobre alguns dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Também há um entendimento de que dificilmente será possível reverter a taxação de 12,5% neste momento, estabelecida pelos Estados Unidos sob alegação de falhas do combate ao trabalho forçado. Isso porque a nova tarifa é uma resposta da Casa Branca para o julgamento da Suprema Corte Americana, que considerou o tarifaço ilegal. Já as negociações em torno do tarifaço de 25% têm mais chances de avançar. O presidente Lula espera conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a reunião da cúpula do G7 na França entre 15 e 17 de junho. Outra possibilidade será Lula enviar uma carta à Casa Branca. Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o representante de comércio americano, Jameson Greer, tiveram um breve encontro em reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O representante dos Estados Unidos afirmou que está aberto a dialogar com o Brasil sobre as tarifas adicionais. Já para o diplomata Paulo Roberto de Almeida, a negociação será possível se houver uma coalizão entre a diplomacia e as entidades empresariais, que têm forte poder de pressão.
Vai ser resolvido tanto no plano diplomático quanto no plano das associações comerciais. A American Chamber of Commerce no Brasil, a Câmara de Comércio Americana em Washington e as associações empresariais. Esses caras vão se mobilizar porque eles têm dinheiro para pagar lobistas, advogados em Washington, que fazem pressão e vão mostrar que se o Trump ou o Jameson Greer fizerem o que eles pretendem fazer, a vida para o consumidor americano vai ficar muito mais cara.
O novo tarifaço sobre as exportações do Brasil deve se somar ao anterior e submeter pelo menos parte da pauta exportadora a uma alíquota de importação de 37,5%. Nesta lista estão máquinas industriais, produtos plásticos, calçados, peixes e crustáceos. De Brasília, Samantha Klein.
O presidente Lula afirmou que o Brasil não vai abaixar a cabeça diante das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao país.
O presidente Lula subiu o tom contra os Estados Unidos ao dizer que não aceita o tratamento dado ao Brasil com o novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump e avisou que não vai baixar a cabeça e vai mandar uma carta ao presidente norte-americano. Durante reunião ministerial nesta quarta no Planalto, o presidente se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada. Ele revelou que foi pego de surpresa com a imposição de tarifas baseadas no que chamou de inverdades, uma vez que não havia terminado o prazo acordado no encontro que teve com Trump no mês passado, no qual entregou documentos que rebatiam as justificativas do governo americano e reclamou que se alguém tivesse que aplicar taxas para equilibrar a balança, deveria ser o Brasil. Lula também criticou o secretário de Estado americano Marco Rubio, que, segundo ele, não gosta do Brasil e é um latino-americano frustrado. O presidente afirmou que o Brasil é dono do próprio nariz, soberano e que não vai mais aceitar a política do vira-lata nem admitir ser tratado como uma republiqueta, ao também mencionar a exploração das terras raras, que é um dos pontos de interesses dos Estados Unidos.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Sem citar nominalmente o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, Lula ressaltou ser triste o fato de brasileiros fomentar em essa briga, pensando em prejudicar uma candidatura à presidência. E voltou a chamá-lo de imbecil, classificando como traição à pátria o comportamento de um grupo de irresponsáveis que tentam trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros. O presidente orientou os ministros a alinharem o discurso antes das eleições contra a nova ofensiva e exigiu que a equipe não tenha medo das ameaças.
Vocês, ministros, não pode deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros, de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles.
Lula também declarou que o país não vai ficar chorando. Segundo ele, se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender para quem quiser comprar. Além da carta a Donald Trump, Lula afirmou que vai escrever artigos na imprensa internacional para mostrar que eles estão errados e induzindo o mundo a uma violência desnecessária. O presidente destacou que não quer guerra nem com os Estados Unidos nem com a China. Mandou um recado direto afirmando que Donald Trump não é o imperador do mundo e que vai denunciar o que chamou de desmonte das instituições internacionais e cobrar o fortalecimento do multilateralismo e da democracia na cúpula do G7. De Brasília, Rani Veloso.
Então você já entendeu, né? Brasil e Estados Unidos enfrentando uma nova escalada de tensões comerciais e diplomáticas. Investigações abertas pelo governo americano podem aumentar tarifas sobre produtos brasileiros e ampliar os atritos entre os dois países. E aqui no CBN Madrugada, a gente conversou com a Natana Garcês, que é doutora em Relações Internacionais pela Unesp, justamente para a gente entender o que está por trás desse cenário, quais podem ser os impactos para a economia brasileira. Essa entrevista a gente vai colocar no ar 1h depois do repórter CBN, uma entrevista bacana de quase 20 minutos que eu tive com a doutora em Relações Internacionais pela Unesp, que você vai poder acompanhar com mais detalhes 1h depois do repórter CBN. Agora, vamos ao repórter CBN de 12h30.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 4 de junho de 2026. Israel e Líbano concordaram nesta quarta-feira com um cessar-fogo, segundo um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O acordo está condicionado à cessação de disparos do Hezbollah e à retirada de todos os membros do grupo libanês da área ao sul do rio Litani. Mesmo assim, primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que as forças armadas do país continuarão funcionando normalmente na região. Uma faixa de cerca de 10 quilômetros do sul do Líbano está ocupada por tropas de Israel desde março. As três partes assinaram o documento. Chegou a 18 o número de municípios em situação de emergência por causa da cheia dos rios no Amazonas. A informação consta no balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta quarta-feira. Ao todo, mais de 186 mil pessoas já foram afetadas pelas inundações em diferentes regiões. A infiltração do crime organizado nas eleições pelo Brasil preocupa as autoridades eleitorais. Segundo investigadores consultados pela TV Globo, grupos como o PCC e o Comando Vermelho financiam candidatos com dinheiro oriundo de tráfico e roubo. Em Santa Catarina, foi identificado um esquema de compra de votos que usava cocaína como pagamento. Nas eleições de 2024, o endereço de 53 locais de votação no Rio de Janeiro foi alterado para proteger eleitores de ameaças e coações. No horário de Brasília, 12h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, edição do dia 4 de junho de 2026. Seguimos para a próxima meia hora e juntos até 5 horas da manhã. Muita gente aqui no WhatsApp perguntando sobre Paulo Galvão. E eu volto a repetir que o nosso professor está de férias. Vai descansar, Paulo Galvão. Vai dormir no horário tradicional, né? Tanto tempo já na apresentação do CBN Madrugada, mais de 2 anos, inclusive. Nosso Paulo Galvão está de férias. Volta só em julho. Aqui no WhatsApp, registro sua participação agora. Nosso ouvinte, o Emanuel, mandou o seguinte: bom dia, Clauson Dutra. Sou segurança, tô ligado aqui na programação da CBN. Forte abraço para você. Aí. Hélio Freire, nas madrugadas da CBN, sempre na audiência do Recife, lá em Pernambuco. Bacana, forte abraço. Bom dia, pessoal da CBN. Hermes, de Fortaleza, Ceará. Ouvinte CBN diariamente. Sempre bom ter os ouvintes da CBN com a gente, hein? Bom dia, estou aqui na escuta, Recife, sou seu ouvinte. Um abraço para você e para Paulo Galvão. Henrique Garcia, forte abraço, hein? Henrique Garcia, sempre bom ter você com a gente também. Aliás, eu acho que ele falou o nome do nosso operador, não dele, viu? Deixa eu ver aqui direito. O Henrique Garcia, foi isso, né? Porque o nome dele é Ed Silva. E o do nosso operador da madrugada é Ricardo Garcia. Eita, nós. Nossos outros ouvintes, como o Manuel com a gente também, direto de Pernambuco com a gente. Até áudio, nosso ouvinte José Machado mandou. Daqui a pouco eu ouço, tá, José? Forte abraço pra ti e pra todo mundo. Você segue com a gente lá no 99911-9981, é o WhatsApp da Rádio CBN, DDD11, ou no YouTube, Rádio CBN, é rádio com imagem, chat de conversas liberado pra você mandar mensagem por lá também. Seguimos tocando notícia com informação que vem de Brasília. A Anvisa, gente, determinou o recolhimento de um lote de água mineral sem gás da marca Cristal após identificar a contaminação por uma bactéria em amostras do produto.
A Anvisa determinou o recolhimento de um lote da água mineral sem gás da marca Cristal após identificar contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras do produto. A bactéria é a mesma encontrada em alguns produtos da IP no mês passado. A medida prevê também a suspensão da venda, da distribuição e do uso das unidades afetadas. A água é fabricada pela mineração Bom Jesus em Luziânia, Goiás, unidade industrial parceira do sistema Coca-Cola, liderada pela Brasal. Segundo a Anvisa, o lote LZ1 é composto por mais de 374 mil garrafas de 500 mililitros produzidas em 20 de janeiro deste ano e com validade até 20 de janeiro de 2027. No Distrito Federal, mais de 230 mil unidades foram distribuídas, o que equivale a cerca de 61,5% do total. As garrafas de água contaminadas também chegaram às cidades vizinhas de Goiás, municípios do Tocantins e no interior de São Paulo. De acordo com a Brasal, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estariam mais disponíveis nas prateleiras para compra pelo consumidor. Quem tiver comprado unidades do lote não deve ingerir o produto e pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa Brasal para orientações sobre substituição ou reembolso do produto. Renato Cafouri, infectologista da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que a bactéria representa maior risco para pessoas imunocomprometidas, com o estado de saúde fragilizado. Segundo ele, a infecção pela ingestão é incomum, já que a bactéria é frequentemente encontrada na pele, no solo e em superfície.
É uma bactéria conhecida como oportunista. Ela se aproveita de indivíduos comprometidos ou graves em sua saúde e acaba fazendo doença mais grave. Até porque algumas dessas cepas podem ser resistentes aos antibióticos habituais que utilizamos nessas situações. É claro que devem ser, obviamente, retirados do mercado, desses alimentos e líquidos que ingerimos, mas a princípio não deve causar nenhum grande risco à saúde humana, já que a via de ingestão não é uma via habitual de infecção.
Em nota, a Brasal reforçou que segue cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes. A empresa ressaltou que a medida da Anvisa não tem relação com outros lotes ou produtos da marca Cristal. Com a colaboração de Marina Dantas, de Brasília, Ana Carolina Tomé.
A informação do G1 ainda sobre esse caso é que mais de 75 mil garrafas de água mineral natural sem gás da marca Cristal pertencentes ao lote suspenso pela Anvisa por contaminação bacteriana foram distribuídas para 5 cidades do interior de São Paulo. O recolhimento voluntário foi anunciado ainda ontem, na quarta-feira, após a identificação da bactéria em amostras do produto. Conforme a mineração Bom Jesus, que é responsável pela fabricação, o lote P200-126 foi envezado em janeiro e comercializado em Sorocaba, Itu, São Roque, Itapetininga e Tatuí, no estado de São Paulo. Recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização foi adotada após a identificação dessa bactéria em amostras do produto. O lote em específico foi fabricado em Luziânia, Goiás. Seguimos atentos, acompanhando essas informações aí. IP, agora Cristal. Vamos acompanhar quais serão os próximos passos dessa história. Outra história que a gente está acompanhando também é sobre o filme que retrata a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A nova história desse caso é que o Ministério Público e o Tribunal de Contas foram acionados para investigar um contrato de 5 milhões de reais entre o governo do Distrito Federal e uma empresa ligada à produtora do filme.
O deputado distrital Chico Vigilante pediu que o Ministério Público do DF e o Tribunal de Contas investiguem um contrato do Instituto Conhecer Brasil, comandado por Karina Gomes, apontada como produtora do filme Dark Horse com o governo do Distrito Federal. Os termos foram assinados ainda em 2023, durante a gestão de Ibanez Rocha, no valor inicial de 4 milhões de reais. Depois, houve um aditivo de mais de 1 milhão no contrato, totalizando 5 milhões de reais. Os termos foram firmados para implementação de laboratórios de inovação em escolas públicas do DF. A ONG de Karina Gomes, apontada como produtora do filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo na última segunda-feira, por suspeita de desvio de recursos de um contrato fechado com a Prefeitura Paulista. No caso de São Paulo, o acordo era para implementação de Wi-Fi gratuito em regiões carentes. O deputado distrital Chico Vigilante defende que o contrato daqui também seja investigado. Segundo Chico Vigilante, o termo foi assinado com a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, fundação criada para financiar pesquisas e não pode ser usada para o fornecimento de equipamentos e montagem de laboratórios em salas de aula. O parlamentar cobra uma prestação de contas sobre os serviços que foram efetivamente prestados pela ONG.
Não tem nada de pesquisa, fugiu completamente a finalidade da FAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa. Portanto, negócio mal feito. O Ministério Público do Distrito Federal coloca, inclusive, o GAECO nessas investigações. O GAECO é um grupo especializado do Ministério Público, porque tem cheiro de maracutaia, é desvio de recurso público que tem que ser apurado. O Tribunal de Contas também tem que fazer essa apuração.
Dados do próprio site da FAAP-DF mostram que até dezembro de 2024, o Instituto Conhecer Brasil já havia recebido 4 milhões de reais, enquanto a prestação de contas do projeto ainda estava em execução. A reportagem CBN procurou o Instituto, mas não obteve resposta. Já a Secretaria de Educação diz que houve um processo seletivo para a escolha da entidade que iria tocar o projeto. A pasta disse que a implementação do programa é em 16 unidades escolares teve início em 2024 e que houve parecer jurídico favorável ao aditivo do contrato e que a parceria terminou em 23 de dezembro de 2025, após a conclusão das atividades previstas no âmbito do Programa de Educação Criativa e Transformação Digital. De Brasília, Felipe Igreja.
Agora a gente muda de assunto, foca no cenário internacional. Nossa equipe aqui em São Paulo preparou uma reportagem sobre o cessar-fogo no Oriente Médio. Temos atualizações dessa história. O Luiz Fernando Figliage conta pra gente.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos comunicou nesta quarta-feira que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo. A nota foi divulgada depois de 2 dias de negociações diretas entre diplomatas dos dois países em Washington. Também houve conversas do presidente Donald Trump com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e representantes do Hezbollah, grupo terrorista no Líbano, apoiado pelo Irã. As discussões aconteceram em meio ao avanço dos confrontos na região e à continuidade dos bombardeios israelenses em território libanês. Antes do anúncio do cessar-fogo, Benjamin Netanyahu minimizou o atrito recente que teve com Trump em entrevista à emissora CNBC. O presidente americano admitiu a um podcast que chamou Netanyahu de completamente louco durante uma ligação no fim de semana. O líder israelense afirmou que conversa com Trump a cada 2 dias e, questionado sobre o Irã, não descartou a volta dos conflitos diretos. Teherã chegou a declarar que não assinaria um acordo de paz para encerrar a guerra com os Estados Unidos caso Israel seguisse com as operações no país vizinho. Enquanto isso, Estados Unidos e Irã continuam trocando mensagens contraditórias sobre o fim definitivo do conflito no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse em entrevista nesta quarta-feira que os contatos de Teherã com Washington não foram interrompidos, mas não houve progresso nas negociações, acrescentando que os dois lados estavam estudando os textos que foram trocados. Já o presidente Donald Trump sugeriu, ao conversar com repórteres na Casa Branca, que poderia haver progresso nas negociações.
A negociação em si está indo muito bem. Pode ser que não aconteça, mas se acontecer, pode acontecer durante o fim de semana.
Nesta quarta noite de terça-feira no Brasil, um ataque do Irã causou estragos no aeroporto do Kuwait, deixando um morto e mais de 60 feridos. No Golfo Pérsico, o Irã atacou um navio militar americano que abrigava um centro de controle e comando enquanto a embarcação se aproximava de águas territoriais iranianas no Golfo de Oman. O conselheiro militar do líder supremo do Irã ameaçou novos ataques com mísseis e drones em caso de agressão dos Estados Unidos. A ameaça veio na sequência de ataques americanos a um petroleiro iraniano e a uma ilha do Irã. A indefinição sobre o conflito no Oriente Médio provocou altas no dólar e no petróleo. No Brasil, a moeda americana fechou em alta de 1,15%, cotado a R$ 5,06. Também impactado pelo anúncio de mais uma sobretaxa para os produtos brasileiros pelos Estados Unidos. O barril do petróleo tipo Brent, referência internacional, teve alta de 2%, cotado na casa dos US$ 98. Com a colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
Ainda sobre esse tema, uma repercussão importante que vem dos Estados Unidos e da Câmara dos Representantes do país. A Câmara aprovou uma resolução que limita os poderes do presidente Donald Trump e busca encerrar a guerra contra o Irã. Esse texto foi aprovado por 215 votos a 208. Olha só, 4 republicanos se juntaram aos democratas e votaram a favor da medida. Essa resolução ainda precisa ser aprovada pelo Senado e não depende de sanção de Trump. Na prática, o Congresso quer impedir que Trump volte a atacar o Irã sem autorização dos parlamentares. O resultado da votação reflete a crescente preocupação no Capitólio e de republicanos com esse conflito. A gente lembra que no mês passado, o Senado aprovou uma medida semelhante para obrigar Trump a encerrar operações militares no Oriente Médio. Essa votação também contou com o apoio de um pequeno grupo de republicanos. O texto, porém, não foi submetido a uma votação final e está parado no Congresso. O novo esforço da Câmara segue um caminho diferente. Os democratas recorreram a uma manobra regimental que obriga a análise do texto em até 2 semanas e meia. Ainda assim, os republicanos têm maioria no Senado. Para que a medida seja aprovada, será necessário que parte da bancada do partido de Trump vote com os democratas, assim como foi feito em maio. Mesmo que uma dessas medidas seja aprovada em definitivo pelo Congresso dos Estados Unidos, a expectativa é que Trump recorra à justiça para tentar derrubá-la. A Casa Branca afirma que qualquer tentativa de limitar os poderes do presidente para conduzir ações militares é inconstitucional. Por outro lado, parte do Partido Republicano também demonstra preocupação com o prolongamento dessa guerra. O conflito se mostrou impopular nos Estados Unidos e provocou alta nos preços dos combustíveis. Seguimos acompanhando, portanto, todo esse cenário internacional, essa nova trégua, nova entre várias e várias aspas, porque a gente bem já sabe, cessar fogo chega, documento chega nas mãos das autoridades e, no fim das contas, a guerra continua. E continua, e continua. Agora, 49 minutos do dia 4 de junho de 2026. Bora falar de futebol? Uma reportagem especial muito bacana, feita pelo nosso time lá da CBN Recife, sobre jogadores nordestinos na seleção brasileira. De Vavá a Zagallo, de Bebeto a Rivaldo. A presença dos jogadores nordestinos na seleção brasileira costuma ser definidora nas conquistas de uma Copa do Mundo pelo Brasil. Em todas as 5 vezes que o país foi campeão, a equipe contou com atletas do Nordeste em campo. E neste ano, o técnico Carlo Ancelotti escalou 5 nordestinos para jogar o Mundial. Paulo Aquino conta um pouco mais dessa história.
Quando o assunto é a camisa amarela, a paixão é nacional. Mas a mística por trás das nossas maiores conquistas também teve um sotaque inconfundível. Em todas as 5 vezes que o Brasil colocou uma estrela no peito, havia o talento do Nordeste no vestiário. Na Suécia, em 1958, o mundo conhecia o Rei Pelé, mas quem também estufou as redes 2 vezes na grande final foi o pernambucano Vavá, o peito de aço, ao lado do alagoano Zagallo, que fechou o placar de 5-2 em cima da anfitriã. 4 anos depois, no Chile, em 62, lá estavam eles de novo. Vavá cravou seu nome na eternidade como o primeiro jogador a marcar gols em 2 finais de Copa do Mundo consecutivas, selando o 3-1 para cima da Tchecoslováquia. Em 70, no México, a seleção que muitos consideram a maior de todos os tempos bailou em campo. Quem ditava o ritmo no meio-campo era Clodoaldo, nascido em Aracaju, em Sergipe. Foi dele a jogada que driblou 4 italianos antes do antológico gol de Carlos Alberto Torres. E o final, todos nós sabemos: Brasil tricampeão mundial. Mas foi nas décadas de 90 e nos anos 2000 que a presença nordestina virou uma verdadeira legião, consolidando de vez a força do futebol da região, que sempre foi tão apaixonado pela nossa seleção. Nos Estados Unidos, em 94, tínhamos o baixinho Romário, que fez dupla com o baiano Bebeto e embalou o mundo ao lado do conterrâneo Aldair, do paraibano Mazinho e do xerife pernambucano Ricardo Rocha, que teve papel fundamental na conquista do Tetra, como explica o jornalista e historiador Marcelo Cavalcanti.
O Ricardo, ele não jogou praticamente a Copa do Mundo 94, né? Ele foi convocado, jogou a partida de estreia contra a Rússia e depois se machucou. E a importância do Ricardo foi tão grande como liderança, no aspecto emocional pro grupo. Todo mundo gostava dele, é um cara que agrega. Parreira disse: não, vai ficar, não vai ser cortado, vai ficar. Vai lembrar o torcedor, em 93, nas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil vivia um momento muito ruim. E num jogo aqui em Recife, contra a Bolívia, o Brasil goleou, e ele que puxou a ideia de jogar com a mão, de entrar em campo de mãos dadas, né? E ficou marcado para aquela época, né? E Ricardo foi que trouxe aquilo ali, aquele clima de união, de força, né? Foi ele que destacou, assim, a questão de, ó, Recife a gente vai ganhar, em Recife vai ser a virada, e Recife foi a virada.
E em 2002, na Coreia e no Japão, a Bahia invadiu a Ásia com Dida, Vampeta, Júnior e Edilson. Mas o maestro daquela orquestra falava o mais autêntico pernambuquês.
Partiu Rivaldo, ainda ele, fez a finta, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol!
Brasil!
Copa do Mundo, artilheiro junto com Ronaldinho.
Rivaldo, o gênio silencioso de Pernambuco, foi o cérebro e a perna esquerda do Penta. O cronista e comentarista da CBN Recife, Léo Medrado, conta uma pequena história com Rivaldo e toda a sua admiração pelo 10 do Penta.
Rivaldo, um pernambucano que nos deixa muito orgulhoso. Me lembro de uma conversa com o Rivaldo quando ele estava pelo Palmeiras, uma conversa no aeroporto de São Paulo, e eu perguntando para ele: poxa, Léo, eu tô crescendo, tá melhorando, é um prazer enorme falar de um pernambucano que nos orgulha muito. Ele foi o melhor do mundo e ele foi, para mim, na melhor da Copa de 2002. Os RR, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno e Rivaldo, para mim, era o melhor de todos.
Agora, às vésperas de mais um Mundial na América do Norte, a geografia do talento não muda. Na busca pelo tão sonhado Hexa em 2026, a seleção carrega mais uma vez o peso da nossa região. Na defesa, temos o baiano Bremer e ainda no meio-campo, o seu conterrâneo Danilo Santos. Nas laterais, temos o fôlego do paraibano Douglas Santos e do maranhense Wesley, enquanto o ataque conta com o também paraibano Matheus Cunha.
Estamos com vocês na Copa do Mundo!
Seja pela técnica ou pela resistência, o Brasil inteiro sabe. Se o roteiro da história se repetir, a bússola do título também aponta, inevitavelmente, para o Nordeste. Com sonorização de Evandro Chaves e colaboração de Marcelo Reis, do Recife, Pedro Aquino.
Brasil!
Que bacana essa reportagem feita pela CBN Recife. Registrar o nome do repórter aqui de novo. Bacana demais. Pedro Aquino e todo o time do CBN lá em Recife. Parabéns pela reportagem, pelo recorte, né? Todas as 5 vezes em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, nós tivemos jogadores nascidos no Nordeste. Nessa atual seleção, são 2 paraibanos, 2 baianos e 1 maranhense. O Matheus Cunha nasceu em João Pessoa, na Paraíba. O Douglas Santos, lateral esquerdo, nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Lembrando que o Matheus Cunha é atacante, joga no Manchester United. O Douglas Santos, lateral esquerdo, joga no Zenit. Os dois nascidos na capital da Paraíba. Bremer, zagueiro do Juventus, nascido em Itapitanga, na Bahia. Itapitanga, na Bahia. O Danilo, lateral, também zagueiro, jogador do Flamengo, nasceu em Salvador, na Bahia. E o Wesley, lateral direito, hoje joga na Roma, nasceu em Açailândia, no Maranhão. Que bacana. Bom, torcer para que dê sorte, né? Para que a nossa seleção consiga trazer o Hexa, o tão sonhado Hexa. Tem gente que é mais pessimista, né, em relação a isso. Que nos resta é torcer, não tem outra alternativa a não ser torcer para a nossa seleção brasileira. Ainda sobre Copa do Mundo, uma reportagem feita pelo Rio de Janeiro com Pedro Bonenberger sobre o delay, sobre a importância aí de você evitar os spoilers provocados pelo atraso das transmissões e de olho nos jogos da Copa do Mundo. Os torcedores estão recorrendo a antena digital. A tecnologia oferece o menor delay entre as opções disponíveis para acompanhar as partidas.
Há poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, muitos torcedores já estão se preparando para evitar um dos maiores pesadelos de quem acompanha futebol pela TV. O spoiler do gol vindo da casa do vizinho. Como existem diferentes formas de transmissão, o tempo que a imagem leva para chegar ao telespectador varia bastante. Dependendo da plataforma, o atraso pode ser de vários segundos, o suficiente para que a comemoração de quem está assistindo por outro sistema revele o lance antes mesmo que ele apareça na tela. Para reduzir esse intervalo, muitos brasileiros estão recorrendo à antena digital, que permite assistir à TV aberta com o menor atraso entre as opções disponíveis. As transmissões por TV por assinatura costumam ter um pequeno delay adicional. Já os serviços de streaming aparecem no fim da lista, podendo registrar diferença de até 30 segundos, dependendo da conexão e da plataforma usada. Como explica Eduardo Pousada, professor do Instituto Mauá de Tecnologia.
Sistemas analógicos são apenas limitados por questões de natureza física. São os mais rápidos que existem. Televisão digital seria a próxima, mas desde que esteja captando sinal com uma antena de televisão aberta. Quando nós vamos para serviços de assinatura, há um delay ainda maior. Os serviços de assinatura obtêm esses sinais a partir de quem está gerando o conteúdo. E, para terminar, os serviços de internet são os que vão dar um atraso um pouco maior.
Para receber o sinal digital, é necessário ter uma antena compatível, que custa a partir de R$ 30. Em aparelhos mais antigos, também pode ser necessário um conversor. O torcedor Rodrigo Mancha resolveu investir no equipamento para não correr riscos durante os jogos da seleção.
É a primeira Copa, né, que a gente lida com esse tipo de situação. E a alternativa que eu encontrei foi ter uma antena digital para cada aparelho da minha casa. Eu não sei se eu vou assistir os jogos em casa, mas se for o caso, eu vou colocar na antena digital, que eu não quero perder nenhum momento de emoção.
Em meio aos preparativos para o Mundial, a TV Globo lançou a campanha Fique Antenado, que busca ampliar o acesso dos brasileiros às antenas digitais, divulgar as vantagens do sinal aberto e orientar o público sobre a instalação. Do Rio de Janeiro, Pedro Borenberger.
Repórter CBN.
Feira, 4 de junho de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso apresentado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, contra a decisão do tribunal que o condenou à inelegibilidade até 2030. Também foi mantida a condenação do ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar. Apesar da decisão da Corte Eleitoral, caberá ao Supremo Tribunal Federal a decisão final sobre a realização de eleições diretas ou indiretas para o mandato tampão de governador interino. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que o Desenrola 2.0 renegociou 20 bilhões de reais até o momento e a dívida recuou para 2 bilhões e 700 milhões. O programa, lançado no começo de maio, é voltado para pessoas endividadas com um sistema bancário que tem renda mensal de até 5 salários mínimos. De acordo com o balanço divulgado na reunião ministerial de ontem, houve 1 milhão e 400 mil renegociações com desconto médio de 85% do valor original da dívida. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aceitou uma resolução que limita os poderes do presidente Donald Trump e busca encerrar a guerra contra o Irã. O texto foi aprovado por 215 votos a favor e 208 contrários. 4 republicanos se juntaram aos democratas e votaram em apoio à medida. A resolução ainda precisa ser aprovada pelo Senado e não depende de sanção de Trump. A medida tem como objetivo impedir que o republicano ataque Teherã sem autorização dos parlamentares. No horário de Brasília, 1 hora, 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN, também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Hoje com Clauson Dutra.
Seguimos juntos pela próxima hora no CBN Madrugada, edição de feriado, 4 de junho de 2026. Juntas e juntos até 5 horas da manhã, com muita informação, prestação de serviço, análises, entrevistas das últimas 24 horas aqui da Rádio CBN. Seguimos tocando notícia e seguimos com você que segue mandando mensagem pra gente lá no YouTube da Rádio CBN, no chat de conversas, no WhatsApp da Rádio que Toca Notícias. Muita gente participando nesse feriadão, nessa madrugada aqui com a gente. Registrar a participação de alguns dos nossos ouvintes. Tem gente na Bahia ligado. É o Caetano Cabral. Forte abraço para você. Nosso outro ouvinte é o Gilvan Siqueira. Quem acompanha no rádio sempre sabe do gol primeiro. E isso é verdade. Quem acompanha os jogos pelo rádio não só sabe do gol primeiro, mas se emociona um pouco mais, né? Porque a emoção do rádio é sem igual, né? Vamos ser sinceros aqui, ouvintes. Totalmente diferente de qualquer outra coisa. Pela velocidade, pelo dinamismo das transmissões e das narrações, o rádio sempre causa na gente essa emoção diferenciada, né? Gilvan Siqueira, forte abraço para você. Nosso outro ouvinte aqui, ó, o Jorge Rafari, da Vila Matilde. Clauson, o sotaque de Recife eu acho lindo, legal, concordo com você também, hein? O Givaldo, pedindo pra gente dar a hora, 1h04. Ninero Torres com a gente também. O Estevão Zizi, lá de Vitória, Espírito Santo, forte abraço pra você. Carlos Alberto Vargas, de Fonseca, ligado aqui no CBN Madruga, na cidade de Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Ô, coisa boa, Carlos Alberto Vargas. Forte abraço para você e para toda a sua família. Gilberto Almeida, bom dia, Clauson. Nos últimos dias temos visto notícias de lotes de produtos suspensos por suspeita de contaminação. Isso levanta uma pergunta importante. As empresas estão mesmo investindo o suficiente em controle de qualidade? Gilberto Almeida, direto do Morumbi, aqui em São Paulo, questionando e refletindo sobre o caso da Água Cristal e também sobre o IP. Uma mensagem lá de Manaus, meu conterrâneo, hein? É, rapaz. Forte abraço para você. Cadê o seu nome aqui? Não achei. Senhor Ramayana. Será que é esse o nome? De Manaus. Forte abraço para você. Saudades de um jaraqui, né? Com toda certeza. Peixe de rio é sem igual. Lá no YouTube da Rádio CBN, antes da gente exibir a nossa entrevista do dia aqui no CBN Madrugada, o Fernando tá com a gente, o Leandro também, o Eric com a gente, todo mundo lá no YouTube da Rádio CBN, mais de 240 pessoas simultaneamente lá no YouTube acompanhando a transmissão do CBN Madrugada, fora quem tá pelo Globoplay. Forte abraço para todo mundo. Seguimos tocando notícia, daqui a pouco eu volto a registrar a sua participação aqui. E agora, como prometido, uma entrevista com a doutora em Relações Internacionais pela Unesp, a Natana Garcês. Bati um papo com ela sobre o que está rolando entre Brasil e Estados Unidos. Os países estão enfrentando uma nova escalada de tensões comerciais e diplomáticas. A gente acompanha a opinião da doutora, a reflexão dela sobre esse tema agora nessa entrevista, e na volta eu registro a sua participação e seguimos também tocando notícia aqui no CBN Madrugada. Seguimos com o CBN Madrugada, agora para falar sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, gente, que está atravessando um momento de forte tensão. Inclusive, em poucos dias, o governo norte-americano colocou o Brasil no centro de duas investigações que podem resultar em novas tarifas sobre produtos brasileiros. Primeiro, veio a proposta de uma sobretaxa de 25%, baseada na alegação de que o Brasil adota práticas que restringem ou oneram o comércio com os Estados Unidos. Depois, uma segunda investigação, inclusive desta quarta-feira, apontando supostas falhas no combate à entrada de produtos ligados ao trabalho forçado, que pode gerar uma tarifa adicional de 12,5%. Se as duas medidas forem confirmadas, a sobretaxa sobre produtos brasileiros pode chegar a 37%. Ao mesmo tempo, o cenário ganha contornos políticos. Deputados aliados do presidente Lula estão em Washington tentando ampliar o diálogo com parlamentares americanos, enquanto integrantes da oposição também atuam junto ao governo Trump. Para entender o que está por trás dessa escalada, os interesses em jogo, os possíveis efeitos para a economia e para a relação entre Estados Unidos e Brasil, eu converso agora com Natana Garcês, doutora em Relações Internacionais pela Unesp. Bom dia, doutor. Obrigado pela companhia.
Bom dia, Clauson. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente. E agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje.
Sempre bom. Professora, vamos contextualizar isso para o nosso público, olhando o conjunto dos fatos desta semana, né? E agora que a gente está entrando na quinta-feira, né? Estamos diante de uma disputa essencialmente comercial ou de uma crise diplomática mais ampla entre Brasil e Estados Unidos, ainda mais com foco na eleição desse ano, né?
Exatamente. O que dá para perceber dentro do contexto atual e observando as últimas notícias relacionadas às tarifas é que, em que pese o tema tratado seja econômico, existe um contexto bastante político por trás das últimas alegações, né, do Escritório de Comércio americano que possivelmente podem se tornar, né, novas tarifas para setores bastante importantes da nossa economia, né, da economia brasileira. E aí você tocou muito bem num ponto, que é o ponto da questão eleitoral, dos desenvolvimentos, dos laços políticos entre tanto os políticos americanos e políticos brasileiros, mas também da diplomacia, né? E o que a gente viu nos últimos meses foi uma tentativa de aproximação feita pelo Itamaraty, feita pelo governo brasileiro, com o governo americano, justamente para evitar que o Brasil fosse mais um dos alvos dos Estados Unidos e da sua recente política de uma certa proteção americana aos seus setores econômicos mais fortes. A gente vê que os Estados Unidos nos últimos tempos têm tentado proteger a sua economia frente a outras economias fortes. A gente vê um conflito comercial com a China, e o Brasil estava tentando e conseguiu, com certo sucesso, evitar tarifas bastante altas e significativas ano passado. Contudo, o que a gente viu mais recentemente foi uma série de encontros entre políticos brasileiros, né, tanto do governo quanto o atual senador, né, Flávio Bolsonaro, que foram de encontro tiveram encontros com o presidente Trump, com alegações e ambições distintas. E o que a gente viu como resultado disso é essa ação americana, que tem um certo jogo político entre ambos os pré-candidatos à eleição brasileira, né? Ao mesmo tempo que o presidente Trump, ele foi muito sutil e até elegante no encontro com o presidente Lula, ele também, posteriormente, como a gente viu sendo mostrado nas redes sociais, teve um certo movimento de aproximação novamente com o pré-candidato Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, né?
A gente percebe isso também, perdão, doutora, acrescentando um pouco ao seu diálogo, né, às suas respostas, a gente tem, além dessas duas taxas, tem aquela decisão também dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Movimento que o governo brasileiro avalia, no caso, como preocupação pelos possíveis impactos econômicos e diplomáticos, e tudo isso aconteceu depois da ida do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, senador da República, pós conversa de 5 minutos, inclusive, com Donald Trump. Né? Então a gente tem aí essa esteira política e tem também o papel central, muito bacana você pontuar, doutora, sobre o Donald Trump, porque as duas propostas dessas tarifas dependem da decisão do presidente dos Estados Unidos. Né? Então isso torna a questão mais imprevisível ou mais sujeita a negociações de bastidores, inclusive.
Olha, em que pese o atual governo americano esteja num contexto bastante personalista, ele tem incorporado muito em si a figura do presidente Trump, existe a capacidade de negociação. E as ações, mesmo as ações recentes de Trump, mostram que ele abre espaço para diferentes grupos políticos dentro do contexto brasileiro, né? Ele está disposto a negociar com o presidente Lula, mas habilmente ele está disposto a ouvir as ambições de outros pré-candidatos e utilizar isso, claro, em favor da política e da economia americana. E aí ele acaba habilmente, né, se a gente olhar pela perspectiva americana, utilizando esse encontro com o Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL, para justamente fazer essa modificação na nomenclatura e de como o reconhecimento do PCC enfim, outras organizações do tráfico brasileiro, mas justamente visando dar estruturalmente, judicialmente no campo americano, a capacidade de atuar na economia e na política brasileira. E a mesma coisa acontece em relação às tarifas. O que aconteceu hoje é uma base jurídica sendo estabelecida, aos nossos olhos acontecendo, para que, possivelmente no futuro, daqui a 1, 2 meses, seja estabelecida uma tarifa que vai trazer, e é visando trazer, benefícios para a economia e a política americana. Tanto setores produtivos, porque, claro, com tarifas os produtos brasileiros perdem competitividade, né, no mercado americano, mas também visando proteger setores econômicos ali muito específicos, como é o caso das bandeiras de cartão de crédito, que tentam evitar uma perda ainda maior de campo e mercado no Brasil, que vem acontecendo, né, com o estabelecimento super bem sucedido do PIX. Então, o que a gente percebe agora são jogos e estabelecimentos de bases de disputas que estão sendo estabelecidas e vão continuar acontecendo durante esse ano e muito provavelmente até o final do governo Trump.
E tem, além disso, a reação do governo, né? O governo brasileiro classificou essas medidas como protecionistas, falou em reciprocidade. Em termos diplomáticos, doutora, quais instrumentos o Brasil realmente tem para responder e, nesse momento, o que a senhora está observando de positivo ou negativo nessa reação do governo brasileiro sobre essas duas prováveis taxações?
Eu vejo, no momento, que, em que pese o governo possa, sim, se utilizar de lei de reciprocidade para sobretaxar produtos americanos, eu entendo que o momento agora é o momento de buscar negociação. Inclusive, é algo que é um fator que eu entendo como positivo nos últimos dias, já que em que pese o governo tem sido duro nas suas demonstrações públicas sobre o assunto, ele também tem estado disposto a negociar, tanto em falas públicas do presidente Lula, quanto como nos últimos encontros recentes de parte da diplomacia brasileira com o corpo diplomático americano. A gente tem visto isso hoje, a gente tem visto isso ontem, encontros, né, entre corpos diplomáticos, e eu acredito que esse é o caminho primordial e prioritário a ser caminhado se a gente quiser pensar numa resolução desse momento de tensão, que seja uma resolução sustentável no curto, no médio e no longo prazo. Contudo, uhum. É óbvio que a gente está falando de interesses, disputas econômicas, disputas políticas, de poder, né? Políticas, exatamente. E por mais que exista o interesse, até ambos os corpos políticos e diplomáticos se sentem à mesa de negociações, é possível que não se chegue a uma resolução que interesse a ambos, né? Então, em que pese, eu acredito que o governo esteja trabalhando para negociar, e esse é o ponto mais positivo dos últimos dias, que eles estejam buscando ativamente essa negociação, a gente tem que se preparar também para a possibilidade de que, ao longo dos próximos meses, realmente os Estados Unidos estabeleçam essas sobretaxas e aí, a partir de então, talvez refletir sobre a necessidade e sobre a nossa capacidade, né, econômica e política de estabelecer taxas por meio da lei de reciprocidade. Contudo, obviamente, o primeiro caminho, o mais primordial, o mais importante nesse momento, é continuar visando negociação internacional entre ambos os países.
E agora o que a gente tem é Flávio Bolsonaro de um lado, Lula do outro, cada um dizendo que é o pai da criança, no caso, um jogando a bola para o outro. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, disse hoje, em reunião com produtores rurais e lideranças do setor supermercadistas, que espera que o presidente Donald Trump atenda ao pedido dele de não taxar produtos brasileiros comercializados entre os países. E a gente tem do outro lado o Lula dizendo que o pai da criança contra o Brasil é Flávio Bolsonaro, é a família Bolsonaro. Então são dois discursos que entram na esteira de uma eleição em outubro, entre muitas aspas, em outubro, porque a eleição já começou há um tempo já. Já começou já em janeiro com os primeiros debates ali. Então, o que a gente vai ter hoje, doutora, é os Estados Unidos no centro de uma disputa também política, além de econômica, e nós, como cidadãos brasileiros, observando isso, querendo entender para onde que a gente vai com tudo isso. E não só quem está em casa nos acompanhando, mas o empresário também observando essas discussões políticas acaloradas, acima da média, está dando todo o tom aí para a disputa eleitoral. Então, o cenário deve ser ainda bem conturbado entre Lula, Flávio Bolsonaro e Donald Trump indo com tudo isso, né?
Exatamente. Enquanto esse cenário, né, ele não é resolvido, uhum. Ambos os pré-candidatos eles vão se esforçar para utilizar isso a seu favor no que concerne às eleições, né? Então, parece-me natural do jogo eleitoral que o presidente Lula ele vá se utilizar do encontro do Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL, com o presidente Donald Trump para incutir no senador a culpa por essas possíveis sobretaxas e também pela possível intervenção de segurança, no campo de segurança econômico, referentes, né, à nova nomenclatura das organizações de tráfico no campo jurídico americano. Isso parece-me que vai ser extremamente explorado, já começou a ser explorado, né, como você bem citou, e vai continuar sendo explorado ao longo da pré-campanha e da campanha eleitoral. Uhum. E, por outro lado, uhum, o Flávio Bolsonaro, ele tem o maior interesse de fugir desse estigma, já que o PIX, principalmente o tema do PIX, é um tema muito sensível, é uma das políticas recentes brasileiras mais benquistas, é um mecanismo cada vez, mecanismo econômico cada vez mais utilizado e muito bem avaliado pela população brasileira, né? Além disso, a população brasileira, ela se mostra recentemente de um cunho reforçado em seu patriotismo. Então, a possibilidade de intervenção americana, ela não é tão bem vista por todos. E aí, o interesse maior do senador é que